Está iniciando agora, Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT. Apresentação, Rosana Broglio Garbim.
Olá, nós estamos começando mais um programa Sala de Audiência. Transmitido pela Rádio Web Ajuris, este programa também é disponibilizado em convênio com a AGERT para as rádios associadas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Núcleo de Estudos de Justiça Restaurativa da Escola Superior da Magistratura. No dia 8 de agosto, o Núcleo de Estudos completará 10 anos de atuação ininterrupta. Aqui no Rio Grande do Sul, a experiência com a justiça restaurativa começou em 2005 com o programa Justiça para o Século XXI, articulado pela Ajuris e implementado na Terceira Vara da Infância e da Juventude. Para falar sobre esses temas, nós temos hoje a participação da coordenadora do núcleo, Vera Lúcia De Boni, e assistente social judiciária, Beatriz Gersenson. É um prazer tê-las aqui conosco para nos contar um pouquinho dessa atividade toda que vem acontecendo já. Então, nós temos aí 10 anos, né? E acho que nós poderíamos começar um pouquinho desse histórico, de onde surgiu essa ideia, como é que começou.
É prazer, é todo nosso, uma alegria poder estar aqui contando um pouco dessa história que nasce dentro da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, de uma metodologia de autocomposição de conflitos que começa tendo um primeiro projeto piloto em 2002, quando foi realizado então o que nós chamamos de caso zero, que foi a primeira experiência de uma prática restaurativa aqui no Rio Grande do Sul, e acho que podemos arriscar dizendo que é a primeira do Brasil. Porque depois disso, em 2005, a partir de um financiamento da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, foram implantados então três projetos no Brasil. O da Terceira Vara da Infância em Porto Alegre, voltado para atendimento de adolescente em conflito com a lei, e que permanece até hoje, implementado e formalizado, na verdade, pelo Tribunal de Justiça. Tinha também um projeto em São Caetano do Sul, em São Paulo, voltado mais para a questão dos conflitos escolares, e um projeto no Distrito Federal, voltado para o Juizado Especial Criminal. Então, em 2005, nós passamos a trabalhar de forma mais institucionalizada, mas não ainda com o reconhecimento formal do Tribunal de Justiça.
Que hoje já tem.
Em 2004, para poder haver as capacitações, a preparação, a formação das pessoas, é que a Escola da Ajuris, então, cria o Núcleo de Estudos de Justiça Restaurativa no dia 8 de agosto e que vamos estar comemorando, então, agora os nossos 10 anos. Somos uma criança grande já, quase um adolescente terminando sua formação. E no ano que vem, obviamente, vamos comemorar, então, os 10 anos da implantação da prática. E em 2010, então, o Tribunal de Justiça formaliza a experiência, reconhece as práticas restaurativas como uma das formas de autocomposição de conflitos e cria a Central de Práticas Restaurativas vinculada à Terceira Vara da Infância e que, a partir de agora, passa a ser multiplicado nos SEJUSCs, nos Centros de Mediação, Conciliação e Justiça Restaurativa.
Ah, que beleza.
Que nós vamos passar a trabalhar nas 18 SEJUSCs que tem no Estado, já no desdobramento, então, da terceira fase da experiência, que é a sistematização e a implantação formal para o Estado todo.
Beatriz, é um prazer tê-la aqui conosco. E gostaria que tu nos explicasse um pouquinho o que, que é essa justiça restaurativa, para quem está nos ouvindo também entender do que nós estamos falando aqui, né?
Certo. Então, agradecendo o convite, gostaria de dizer que a justiça restaurativa é um paradigma de justiça que se coloca em contraste com aquilo que é a nossa herança civilizatória no que se refere à justiça criminal, que é a justiça retributiva, que busca a punição. No contraste a essa ideia de punição, a justiça restaurativa elege, né, como intencionalidade principal a responsabilização. E para que a responsabilização ocorra, é necessário que todas as pessoas que são atingidas por uma determinada ofensa possam se encontrar para lidar com as consequências daquilo que aconteceu, com uma visão de futuro, no sentido de participativamente não apenas melhor compreenderem aquilo que ocorreu, mas o que, que precisa ser feito para que aquilo que é certo, que é correto, se coloque novamente no cenário. Né? Então, essa visão de futuro construtiva, participativa, onde as pessoas diretamente envolvidas são as que recolocam no lugar o que, que precisa ser feito, é a principal contribuição da justiça restaurativa.
E vocês já veem esse programa, né? Ele foi instalado e vocês vêm trabalhando com isso. Qual é a avaliação de vocês, como isso tem se desenvolvido e os resultados que vocês colheram?
Acho que o primeiro dado fundamental disso é de que quando o programa foi implantado em 2005, nós passamos a ser monitorados pela Faculdade de Serviço Social da PUC, a partir de uma metodologia de pesquisa que monitorou todo o andamento do projeto. E entre as vertentes que foram pesquisadas, além do número de casos realizados, dos números de sucesso, nós tínhamos também uma pesquisa que era a pesquisa de satisfação do usuário. E por incrível que pareça, embora seja um serviço que foi implantado há tão pouco tempo, mas nós conseguimos ter como satisfação dos usuários ao longo de todo o período em torno de 88%. Quando a gente pensa que nós estamos trabalhando dentro do sistema de justiça e que o sistema de justiça, que é tão criticado e que é corretamente criticado, porque nós somos lentos, nós somos uma máquina pesada.
E é uma máquina pesada.
Nós temos uma dificuldade enorme de dar respostas atualizadas para as pessoas. E um programa consegue ter 88% dos usuários dizendo que estão plenamente satisfeitos, não é regularmente satisfeitos, isso nos dá uma certeza de que nós estamos num caminho certo. De que quando se dá uma resposta para a sociedade, aonde esta sociedade participa ativamente desta resposta, ou seja, não é o Estado que se apropria da dor da vítima, como acontece no sistema tradicional penal. De no processo penal comum, o promotor de justiça representa a vítima. E a vítima vale menos do que uma perícia.
Na verdade, é um depoimento ali, e é isso,
que sequer,
né?
Que sequer compromisso presta, porque ele tem tão pouco valor para o sistema de justiça, que ele não precisa nem dizer a verdade. E não adianta a vítima sentar na nossa frente, dos juízes, na audiência de instrução, e dizerem para o juiz que ficaram há 30 dias sem poder sair de casa porque estão com pânico. Se isso não tiver uma perícia dizendo, não vai qualificar o crime. Não vale. Ou seja, a vítima, para o sistema tradicional, ela tem muito pouco valor. Valor da sua dor, valor da consequência que o crime fez na sua vida. Quando nós trazemos isso para um processo restaurativo, a vítima tem a centralidade. É dela que nós vamos cuidar, é com ela que nós vamos conversar. Talvez esse seja o grande resultado da satisfação das pessoas.
E eu acho que também é importante, na mesma linha já argumentada pela doutora Vera, compreender que na justiça restaurativa muda o foco, inclusive, na definição do que seja crime. Crime deixa de ser uma violação abstrata a regras e normas e a lei e passa a ser considerado como uma violação à relação e às pessoas, à dignidade das pessoas.
Das pessoas envolvidas nisso.
Cada vez...
A vítima passa a ter um papel mais importante.
E o crime viola a dignidade do próprio ofensor. Então, por trás de cada situação de violência, né, que é contida dentro de um crime, a dignidade que é roubada de todos, seja do ofensor, seja da vítima, seja da comunidade mais amplamente considerada, é colocada no centro da preocupação. E compreendendo que por trás de cada violência existem necessidades não atendidas. A justiça restaurativa trabalha com o desvelamento dessas necessidades. Que necessidades são essas que, por não serem expressas de outra forma, foram expressas com um ato de violência?
Estamos aqui hoje conosco a coordenadora do Núcleo de Justiça Restaurativa da Escola Superior da Magistratura, Vera Lúcia De Boni, e assistente social judiciária Beatriz Gersenson. Beatriz, quem sabe que podia nos contar um pouquinho como é que funciona, assim, de forma rápida, aí, essa aproximação de infrator e vítima?
Bom, nós temos algumas condições para que esse trabalho seja realizado. Uma condição bastante importante é a admissibilidade da autoria do fato.
E ele tem que reconhecer,
né, que foi o autor daquele fato. Segundo, é a voluntariedade na participação. Não há, sob hipótese alguma, qualquer imposição, seja para a vítima, seja para o ofensor, para que eles participem daquele procedimento que está sendo proposto. Além da voluntariedade...
Sim, senão nós sairíamos dessa proposta da justiça restaurativa,
e
né? De
para o nosso método tradicional de
tu tem que dos fatos.
E além da voluntariedade e da assunção da autoria, é bastante importante o desejo das pessoas de diretamente, não é, se envolverem com a resolução daquela situação. Portanto, elas precisam estar informadas. A informação é poder. Para que as pessoas possam, de fato, decidir se querem ou não participar, tem todo um trabalho inicial que é feito e que nós chamamos de pré-círculo, que é feito separadamente com cada uma das pessoas envolvidas, onde elas
separadamente com a vítima e depois...
Começamos com o ofensor, até para evitarmos revitimizar a vítima caso o ofensor não queira. E depois do ofensor, dos seus familiares, daquelas pessoas que ele indicou, nós passamos para a vítima, para os seus familiares e aquelas pessoas que a vítima também indica como indispensáveis para resolver aquela situação. Então, no pré-círculo é feita toda essa abordagem inicial, onde também se percebe e se expressa qual é o significado daquilo que ocorreu na vida de cada um, quais as necessidades não atendidas que cada um tem.
A natureza do delito, a pena aplicada, isso não importa.
Nosso modelo aqui do Rio Grande do Sul, como nós começamos trabalhando com adolescente em conflito com a lei, nós não estabelecemos um limite de que tipo de delito estávamos tratando. Porque o projeto começou na terceira vara da infância, que era a vara, que é até hoje a vara especializada em execução de medida. Então, nós fomos, na verdade, começar o projeto já no final da linha de produção do processo, quando já havia uma medida socioeducativa, que é o equivalente à pena, fixada. Hoje, nós trabalhamos com todas as etapas do processo, inclusive a pré-processual. O que, que eu quero dizer com isso? Hoje, nós temos centrais comunitárias que estão fora do sistema de justiça, que trabalham na comunidade, onde os delitos de pequena monta, os de menor potencial ofensivo, o pequeno furto, o dano, a ameaça, o desacato, a injúria, a calúnia, são tratados diretamente na central comunitária, sem que isso venha para dentro do sistema de justiça. Então, nós trabalhamos, na nossa experiência, sem haver uma necessidade de uma definição de que tipo de ato infracional, de que tipo de crime nós estávamos tratando. Em outras experiências, como a de São Paulo, por exemplo, eles delimitaram o tipo de ato infracional. Eram só os delitos de pequena monta. No Distrito Federal também, porque trabalhava com juizado especial criminal.
Mas, sem dúvida, esses de pequena monta seria de mais fácil, não necessariamente.
Não necessariamente.
Não necessariamente. Não. Isso é
a nossa experiência, quanto mais grave o delito e maior a voluntariedade da participação, tanto da vítima quanto do ofensor, maior a necessidade de reparação. Como o foco é na reparação dos danos causados por aquele fato, há uma necessidade de reparação expressa principalmente pelas vítimas que, em situações concretas, nós costumamos dizer de um caso de latrocínio em que a mãe do adolescente que foi assassinado foi abordada pela equipe técnica depois de 2 anos do fato e ela perguntou quando foi abordada: por que vocês demoraram tanto para me procurar? Então, quanto maior a dor, quanto maior a gravidade do fato, e quanto maior a voluntariedade e a informação na participação, maior a possibilidade de uma efetividade em relação àquilo que está sendo proposto.
Nosso tempo aqui do primeiro bloco já terminou, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo a seguir com as nossas convidadas.
Estamos apresentando Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.